Olá, quarta-feira, 5 de fevereiro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Podcast do Canaltech está no ar. O Google Maps recebeu melhorias e agora indica novas rotas com menos congestionamento. Nessa terça-feira, foi liberada uma nova função para donos de aparelhos com sistema operacional iOS e Android, que avisa aos motoristas quais são as vias em que o tráfego está menos carregado, permitindo que o condutor faça rotas alternativas e fuja do trânsito. O app até chega a informar quanto tempo o usuário vai poupar se escolher a rota sugerida. Para ativar o recurso, o motorista deve habilitar a função do Maps que elabora os trajetos, ou desativá-la se não quiser seguir as sugestões. A versão 2.6.0 do Google Maps também traz algumas correções de bugs e requer no mínimo a versão do iOS 6.0 para rodar. Para baixar em seu iPhone ou iPad, basta acessar o link no Canaltech. O download para Android acontece de forma automática.
A procura por um novo CEO na Microsoft finalmente chegou ao fim nesta terça-feira, quando a empresa anunciou o indiano Satya Nadella, ex-líder da área de computação em nuvem, como novo presidente executivo. Além de Nadella, a companhia também revelou que vai investir US$15 milhões no aplicativo de geolocalização Foursquare. A negociação faz parte de uma parceria estratégica entre as duas empresas que vai ajudar o Foursquare a ampliar sua participação do mercado e garantir que a Microsoft tenha acesso a todos os dados da plataforma. A quantia investida será adicionada a um fundo de US$35 milhões, reservados pelo Foursquare em dezembro do ano passado e que elevou o valor de mercado do serviço para US$650 milhões. Com isso, a Microsoft se torna agora a maior fonte de receita do Foursquare.
A Netflix anunciou a oferta de US$400 milhões em notas de crédito a seus investidores, o montante que a empresa pretende utilizar na produção de novas séries originais. Além disso, parte do investimento também servirá para melhorar os serviços da empresa na Europa ao longo de 2014, com nova infraestrutura e aquisição de novos licenciamentos de shows, por exemplo. A ideia aqui é bater de frente com a HBO, sua principal rival no campo das produções originais. Apesar de terem campos de atuação sensivelmente diferentes, com a concorrente também tendo canais de TV além de seu serviço de streaming, o foco em conteúdo próprio é o mesmo. A estratégia de vender notas de crédito de forma a obter fundos para investimentos já funcionou antes para a Netflix. Em 2013, a empresa obteve US$500 milhões dessa mesma maneira.
Um novo estudo realizado pelo Mobile Manufacturers Forum constatou a adesão de celulares piratas, os famosos Xinglings, no mundo todo. De acordo com o relatório, a venda de dispositivos falsificados e de baixa qualidade causa um prejuízo de US$6 bilhões por ano à economia global. O continente asiático é o que concentra o maior número de telefones falsos, com 50% do montante total. Em seguida, vem o Oriente Médio e a África, com 21%, América do Norte, com 11%, Europa Oriental, com 10%, América Latina e América Central, com 6%, e, finalmente, a Europa Ocidental, com 1%. Só na Índia, por exemplo, os falsificados respondem por 20% do mercado de telefonia móvel, o que custa ao setor US$1,5 bilhão anuais em vendas perdidas.
A Sony pode estar em fase de negociação com o fundo de investimento Japan Industrial Partners para a venda da produção de seus computadores Vaio para uma nova companhia. A venda permitiria que a Sony focasse seu desenvolvimento e produção em smartphones, seguindo a tendência do mercado mobile. A negociação incluiria um valor que poderia alcançar US$489 milhões e daria à Sony uma parcela das ações da nova companhia que seria fundada para esse fim. Apesar de não confirmada a venda, as razões se fazem claras. Em 2013, a Sony se posicionou em nono lugar entre as 10 fabricantes de computadores, enquanto seus smartphones, embora não dominantes no mercado, têm um grupo de usuários considerável.
Você provavelmente já ouviu falar da Dilma Bolada, personagem que satiriza a presidente Dilma Rousseff e já é conhecida por boa parte dos internautas. Ao que tudo indica, a personagem pode ser reformulada ou ainda suspensa temporariamente por conta das eleições presidenciais. Jefferson Monteiro, criador do perfil no Twitter e no Facebook, diz que não está preocupado com entraves legais, mas sim com sua responsabilidade como cidadão por conta da influência que pode causar. Do ponto de vista jurídico, Alberto Rolo, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, afirma que a Dilma Bolada pode gerar processos e pedidos de retirada da página do ar, pois beneficia a presidente e ridiculariza os adversários. Já para Carlos Gonçalves Júnior, advogado e professor de Direito Eleitoral na PUC de São Paulo, qualquer intervenção da Justiça Eleitoral no caso da Dilma Bolada seria inconstitucional por violar o princípio da liberdade de expressão. Para Jefferson, porém, a retirada do perfil Dilma Bolada do ar seria sua última opção.
E a gente fecha o podcast de hoje por aqui. Se você acompanha a gente pelo iTunes, não deixe de comentar e classificar nosso programa. Todos os dias a gente faz um resumo de tudo que rolou no mundo da tecnologia. Até amanhã.